Vamos abrir em 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15. Tem uma folha nova, mas ainda vou dar só. Tem alguns pontinhos para a gente completar no assunto que estávamos vendo domingo passado, sobre Davi, como ele trouxe a arca com celebração, com danças, e falamos sobre a reação da esposa dele, Mical, como ela desprezou, como ela abominou o que ele estava fazendo. Vamos só retomar isso, 1 Crônicas 15, versículo 25. Assim Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-Edom, havendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi levava também sobre si uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor ao som de clarins, de trombetas e de símbolos. Olha quantas vezes que repete isso, né? Fala sobre os cânticos, fala sobre a alegria de todo o povo, fala sobre aqueles que tocavam instrumentos, clarins, trombetas, símbolos, juntamente com alaúdes e harpas. Entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, observava por uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, desprezou no seu coração. Então, só deixando esse ponto bem claro, né? Davi estava fazendo algo que Deus não havia ordenado. Davi não encontrou na lei de Moisés, Davi não encontrou quando ele foi procurar como que devia levar, trazer a arca, carregar a arca. Ele descobriu uma coisa que ele fez errado, né? Tinha que carregar sobre os ombros, mas ele não encontrou nas escrituras, na lei de Moisés, no que Deus havia ordenado, ele não encontrou nada falando: precisa trazer a arca com música, precisa trazer a arca com expressões de adoração, de danças. Ele não encontrou esta ordenança, mas ele fez porque havia algo no coração dele, havia um desejo espontâneo de manifestar-se diante do Senhor. Então, eu queria deixar esse ponto bem claro, que quando Mical olhou e desprezou, nós temos uma tendência muito grande de colocar a coisa assim na... Então, a regra agora é que tem que ter instrumentos musicais. Ela não gostou do barulho. Talvez ela não gostasse, ela achou que o que ele estava fazendo era... Ela nunca tinha visto tal coisa no culto a Deus. Ela achou um absurdo, ela achou uma coisa assim que estava... O rei estava se rebaixando e tudo mais. Mas eu quero falar assim, o que é realmente a dança? O que é que Davi estava fazendo diante de Deus? Porque, como eu falei antes, na Bíblia não nos dá uma característica que possa dizer Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa disso. Não tem que a gente consiga identificar assim, não, Deus gostou muito de Davi por causa de uma coisa. Não, eu creio que era um conjunto de coisas. Mas quando a gente estuda a vida de Davi, quando a gente olha para a vida de Davi, algumas coisas se sobressaem, algumas coisas aparecem com mais força. E com certeza toda essa questão aí da música, da celebração diante de Deus, da expressão de Davi diante de Deus, isso com certeza faz parte, porque ele era um homem intenso, ele era um homem que se manifestava, e ele era um homem que não se contentava. E aí eu só queria dar um toque assim rapidamente, mencionamos isso, mas eu queria deixar isso bem claro para os irmãos, é que Davi não era uma pessoa que se satisfazia em fazer tudo certinho. A gente tem as duas coisas. Ele trouxe a arca no carro de boi e estava errado. Aconteceu aquilo lá, ele foi ver o que estava errado, ele descobriu na palavra de Deus o que estava errado. Isso é um aspecto. Nós temos que fazer as coisas de acordo com a ordenança de Deus. Isso é muito importante. E eu tenho frisado o aspecto de que essa manifestação de música, de louvor, de oração, Deus, né, que está sobre todas as coisas, que é soberano, ele permitiu que isso viesse 500 anos depois de Moisés. Então tinha um alicerce muito forte nos sacrifícios e na palavra escrita que Moisés representa. Mas Davi representa um passo além. Ele não só buscou, encontrou e voltou para a palavra escrita, como também ele trouxe uma expressão, ele trouxe uma espontaneidade acima, além da palavra escrita. Ou seja, como o culto a Deus é uma expressão de amor, o amor não é uma coisa que você faz. Olha, para amar você tem que fazer 1, 2, 3, fique nas regras, né, faça de acordo. No, amor é uma coisa espontânea. Davi era o tipo de homem que fazia assim: Deus, tem alguma coisa mais que eu posso fazer? Eu gosto. Deus falou assim: eu quero assim, assim. Tá bom, Deus, eu estou fazendo do jeito que o Senhor mandou. Deus não quer uma coisa fora do padrão dele. Para achar o que Deus quer, nós temos que buscar na palavra de Deus, para encontrar como Deus quer, o que satisfaz Deus. Mas Davi não ficava nisso, e era isso que Micael olhou e desprezou, porque Davi foi além, uma manifestação espontânea, ele foi além das regras certinhas. O irmão mais velho da parábola do filho pródigo é aquele que, né, ele falou com o pai: tudo que o Senhor mandou, eu sempre fiz certinho, mas faltava alguma coisa, né? Então, Davi tinha essa expressão, a dança. Então, eu queria deixar claro que hoje nós podemos instituir a dança. Eu queria que vocês entendessem a diferença. Nós podemos instituir, agora está na palavra. No tempo de Davi não estava ainda, mas agora está. Tem música, tem cântico, tem dança. Então, agora nós podemos instituir, porque está na palavra. E ainda nós vamos ficar naquilo assim, tudo certinho. Era isso que Micael queria. Queria que o rei fosse certinho, faça como Deus quer, adore a Deus, faça tudo conforme as regras, mas não extrapole, não vá além dos limites, não faça nada extravagante. Porque nós somos pessoas de respeito, nós temos status, você é o rei de Israel, você não pode. Então, o amor é uma coisa que vai além de tudo isso. A dança representa uma manifestação espontânea, baseado na tudo que foi antes, né, nos sacrifícios, resolvendo o pecado, a palavra escrita, mas é uma coisa que vai além. E é isso que Deus está procurando em nossos corações, não só, muito importante, nos basear no que Deus revelou na palavra, mas não só ficar tudo certinho, mas que nosso coração nos comova, nos faça ir além, alguma coisa espontânea, alguma coisa que só o amor pode fazer. Nós vamos continuar seguindo um pouco esse tema no capítulo que vamos iniciar hoje. Nós vamos ver um pouco mais sobre essa questão do amor nos levar além daquilo que é exigido, do mínimo necessário. Mas mais uma coisa antes de iniciarmos o próximo capítulo, e é que nesse capítulo 16 de 1 Crônicas, nós já mencionamos várias partes, mas tem uma parte central do capítulo, que é um salmo que Davi mandou cantar, e que eu queria só também chamar a atenção, porque temos falado que Davi trouxe instrumentos musicais, Davi trouxe cantores, Davi trouxe toda essa preparação, ele instituiu, ele colocou as pessoas em ordem, fez com que todos estivessem não só a espontaneidade, mas dentro da técnica, dentro do treino, dentro da ordem, ele preparou uma coisa certinho, mas agora é uma coisa que nós temos, o livro de Salmos com 150 salmos, nem todos eram de Davi, mas muitos eram. Então nós temos todo o livro de Salmos que nos dá o conteúdo. Não é a música é letra com música, né? É letra com canto, é letra com instrumentos, são duas coisas juntas. Se Deus quisesse só uma oração, então não precisa de música, pode ser uma oração falada a Deus, ou pode ser um testemunho de louvor a Deus, mas a música tem uma dimensão a mais por causa dos instrumentos, por causa da melodia, por causa de tudo isso. Mas agora indo para o outro lado, muita gente pensa que só colocando uma letra de louvor a Deus, até a letra às vezes é questionável, né? Muitas vezes nossas músicas são mais voltadas para nós mesmos, até isso precisa examinar, mas precisamos entender que não é só tá cantando alguma coisa, mas o conteúdo do que nós estamos cantando é importante. Então aqui nesse capítulo, né, foi Esdras, né, que provavelmente compilou aqui Primeiro Crônicas, mas ele incluiu aqui nesses dois capítulos sobre trazer a arca, ele incluiu esse salmo que começa em Crônicas, Primeiro Crônicas 16, vamos ler a partir do versículo 7. Aqui então, depois que eles chegaram com a arca, né, versículo 1, trouxeram a arca de Deus e puseram no meio da tenda, aí Davi ofereceu holocaustos, sacrifícios, versículo 2, versículo 3, ele repartiu a todos, homens e mulheres, um pedaço de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Então, né, todos que estavam ali celebrando puderam também celebrar com essa festa junto, comendo, e depois eles foram para casa. Mas, versículo 7, nesse mesmo dia, Davi entregou a Asaf e seus irmãos, pela primeira vez, o seguinte salmo, porque lembre que nós temos falado assim, que agora a arca vai ficar nessa tenda, mas o cântico não vai parar, amém? Né, não foi só vamos trazer, né, tem às vezes a gente faz uma festa para iniciar uma coisa e depois esquece de continuar, né? Então ele trouxe a arca com alegria, com cânticos, mas depois que a arca foi colocada no seu lugar, não vamos esquecer da arca, nós vamos continuar mantendo, e aí então ele instituiu um serviço de cânticos ao Senhor, diante da arca. E vimos também que o tabernáculo que continuava em Gibeon, ele colocou os sacerdotes lá e tinha sacrifício, tinha todas as coisas que mandava antes, mas lá também ele colocou um serviço de cânticos e louvor a Deus. Então ele manteve o louvor nos dois lugares. Mas aqui eu quero rapidamente ler com vocês o Salmo. Salmos são próprios, né? Não sei se você tem esse costume, mas você lê um salmo hoje, né, por causa de tempo, nós vamos, nosso objetivo mais é estudar, mas isso aqui é próprio para você, sozinho, no seu tempo de adoração a Deus. Às vezes você está lá sem muita inspiração, o que eu vou falar com Deus, né? A gente às vezes ouve pessoas falando assim, gente, como é que alguém fica 3 horas orando a Deus? Que assunto que a pessoa pode ter? Como que, assim, a gente fala uns 5 minutos, parece que já pedi tudo, e daí o que eu falo mais, né? Mas a comunhão com Deus é uma coisa que pode, logicamente, é como você conhecer uma pessoa nova. Se eu estou conhecendo a pessoa pela primeira vez, não sei do que ele ou do que ela gosta, meu assunto é assim, o tempo está frio, está quente, como é que está, aí a política, não, política não, porque às vezes ele pensa diferente, melhor não tentar uma coisa assim polêmica. Então a gente não tem muito assunto, com Deus a gente corre o mesmo perigo de não ter assunto. Por quê? Porque você não conhece, você não está buscando. E a melhor maneira de conhecer mais de Deus é a palavra dele. Então, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você começa, logicamente, as palavras dos outros ainda são dos outros. Então, eu começo entendendo como Davi falava com Deus, como outras pessoas oravam, como Daniel orava, como Neemias orava, como os profetas oravam. Mas aos poucos, isso vai entrando até que se tornam as minhas palavras. Então, um salmo como esse, mesmo às vezes a pessoa fala assim, bom, vou fazer a minha leitura bíblica, né? Então, versículo 8, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazer conhecidos, vai, papapá, ali, 5 minutos eu terminei o salmo. Ah, tá bom, então fiz a minha leitura. Não, isso aqui é coisa para meditar. Não é meditar porque é uma coisa difícil de entender. Isso aqui é tudo fácil, né? Tem passagens da Bíblia, os profetas, as listas de nomes, né? tem coisas na Bíblia que, né, tem que estudar, tem que meditar para conseguir entender. Não, isso aqui não é difícil de entender, mas isso aqui não entra no seu espírito como uma leitura superficial, entende? Agora, isso aqui é diferente, você deve passar e passar de novo, até que de alguma maneira, um homem de Deus, não sei se foi George Miller, ele falava assim, que ele lia a Bíblia, até que o coração dele começava a se alegrar diante de Deus, aí ele passava para a oração, né? Então, essa frieza que nós temos, nosso contato com outras coisas, nossas dificuldades, nossas reações erradas, nossa carnalidade, tanta coisa, pessoas que nos aborrecem, circunstâncias que não dão certo, então a gente chega para Deus assim, com o coração todo bagunçado, sem nem muita vontade, não é? Se tem alguma vontade, assim, ó Deus, me ajuda, me tira dessa situação, resolve meus problemas, é isso que a gente quer fazer. Mas a comunhão com Deus, ela tem que ir muito além disso. Então a gente tem que começar a ler e meditar em passagens como essas aqui, para que o nosso coração seja transformado. E daí a pouco o nosso coração começa a sentir uma espontaneidade também, né? É por isso que a música é boa. Quando você começa a cantar uma música que você conhece, existem dois extremos. Quando você não conhece bem uma música, ela não te inspira muito, não é verdade? Ela não tem, assim, não é aquela melodia, aquelas palavras que você canta de cor. Agora, depois também que ela se torna conhecida demais, muito batida, também parece que vai perdendo o sentido. Mas tem um intervalo no meio, né, quando ela é relativamente nova, mas você já ela já começou a penetrar no seu coração, e às vezes você volta músicas super antigas, né? Eu gosto de hinos tradicionais e tal, porque por mais batidos que sejam, tem palavras profundas, às vezes passa um tempo, mas aí você volta de novo, né? Castelo Forte é o nosso Deus, Rude Cruz, você começa a cantar alguma daqueles hinos, ou corinho, música qualquer, e aquilo ali, de repente, você não está cantando só porque você conhece, mas aquilo tem uma ressonância, uma identificação, e você está cantando ao Senhor. Isso que é louvor, né? Então o salmo é assim. Então, nós vamos ler esse salmo aqui. Na verdade, se você está anotando, isso é uma curiosidade, não é assim uma coisa tão importante em si. Eu não, assim, como que isso aconteceu, nós não temos esses dados, mas o salmo que Davi entregou a Asaf e seus irmãos pela primeira vez, quer dizer, a primeira vez que eles iam cantar na frente da arca, primeira, assim, estava começando esse culto de regular, de adorar a Deus na frente da arca, não era a primeira vez que alguém escreveu um salmo, mas era a primeira vez que agora ia funcionar dessa forma no culto a Deus. Então é um momento importante. Agora, esse salmo que você tem aqui em Crônicas, que vai do versículo 8 até no versículo 36, ele é tirado, é isso que a gente não sabe exatamente, se Davi compôs aqui agora, se esses salmos, que de onde esse trecho foi tirado, se já existiam antes, talvez, ele fez uma adaptação, não sei. Mas do versículo 8 até no versículo 23, é tirado de Salmo 105, de 1 a 15. Então, aqui em Crônicas, esse pedaço aqui do versículo 8 até no versículo 23 é uma parte do Salmo 105. Você vai encontrar em Salmo 105, de 1 a 15. Quase idêntico, né? Não tem quase mudança nenhuma. Salmo 105, de 1 a 15. É um pedaço. Depois, no versículo 24, aqui de Crônicas 16, ele pega de um outro Salmo, do Salmo 96. E esse trecho vai, aqui em Crônicas, do 23 até no 33. E aí só tem três versículos no fim, que tem o versículo 34, que a gente encontra em muitos salmos. 34, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. É um tipo de refrão que eles usavam em muitos salmos. Por exemplo, Salmo 136, né, versículo 1. E os últimos dois versículos, 35 e 36, são os versículos finais também do Salmo 106. Salmo 106, 47 e 48, né? Que são. Então, foi tirado esse salmo aqui, foi tirado, podemos dizer, de quatro salmos diferentes. Mas o principal, os dois trechos principais são do Salmo 105 e do Salmo 96, né? Então, provavelmente esses salmos já existiam e ele fez um arranjo. Os músicos fazem isso, não fazem? Eles pegam, né, adaptam uma letra, adaptam uma música. Então, ele fez uma adaptação aqui e fez. Mas nós vamos ler e depois eu vou só colocar para vocês os quatro, cinco assuntos principais que abordam isso aqui para a gente ter uma ideia sobre o conteúdo, porque eu acho importante lembrar, Davi, nós temos falado sobre assim, os aspectos, vamos dizer assim, mais exteriores, instrumentos musicais, cânticos, o sistema que ele colocou, mas agora vamos ler e vamos compartilhar um pouquinho do conteúdo, né? Não era só para fazer uma música qualquer, uma letra qualquer, mas a letra era muito importante também, o que é que eles estavam cantando? O que é que nós cantamos para Deus? Quais são as expressões do povo de Deus hoje nas igrejas? Né? É importante refletir sobre isso. Então eu vou ler na sequência, acompanhem por favor, e depois só vou citar para vocês alguns, a sequência mais ou menos de assuntos que a gente encontra aqui. Então versículo 8, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai, essa palavra falai pode ser meditar, né? É para falar e meditar de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos, Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança, da palavra que prescreveu para mil gerações, da aliança que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo, a ti darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Sendo vós em pequeno número, poucos homens estrangeiros nela, andando de nação em nação e de um reino para outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos, aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor, aqui que mudou de salmo, está vendo? 23, né? Até muda um pouquinho de, é como se fosse outra estrofe, muda de assunto um pouquinho. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação, proclamai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Pois grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações são ídolos, são nada. Porém o Senhor, Jeová, fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no lugar da sua habitação. Tributai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes, vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele toda a terra. O mundo se acha firmemente estabelecido, não pode ser abalado. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brame o mar e a sua plenitude. Exulte o campo com tudo que nele há. Então cantarão as árvores dos bosques. Cantarão de júbilo perante o Senhor, pois ele vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor porque ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Clamai, salva-nos, ó Deus da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Então, isso era a inauguração desse ministério de louvor diante do Senhor. Então, se você está anotando, isso mais por uma questão assim da gente colocar na nossa mente, mas muitas vezes não segue necessariamente uma sequência didática. O louvor a Deus pode ser feito assim em várias sequências diferentes, mas muitas vezes a gente percebe algum tipo de padrão nos salmos, o que ele fala primeiro, mas isso muda. Tem salmos que começa pedindo a Deus, clamando com desespero a Deus, há outros salmos que começam com louvor, há salmos que nunca pedem nada e assim por diante. Nesse salmo, não sei se vocês notaram, quer dizer, aqui logicamente a ideia mais é louvor, mas tem uma petição. Onde está a petição? Vocês acharam alguma coisa que ele está pedindo a Deus nesse salmo? 35, né? O pedido está lá no final, né? E na verdade, né, o próprio Pai Nosso começa, né, exaltando a Deus, santificado seja o teu nome, né? Vem o teu reino, né? E depois lá embaixo, né, mais no final nós temos, dá-nos hoje o pão de cada dia, né? Então aqui nem é o pão de cada dia, é salva-nos, ajunta-nos e livra. Mas nós vamos começar vendo a sequência até ele chegar nesse pedido. Então, em primeiro lugar, nós temos ações de graças, né? Às vezes o salmo pode começar não agradecendo a Deus por uma coisa feita por mim, pode começar exaltando a Deus pelo que ele é. Mas aqui ele fala especificamente para render graças. Versículo 8, invocai o seu nome, clamai pelo nome de Deus e fazer conhecidos entre os povos seus feitos. Versículo 9 fala outra vez de todas as suas maravilhas, né? Então, uma coisa muito importante que Deus dá muito valor nas Escrituras, nos ensina a fazer, é dar graças a Deus, não só pelo que ele fez por mim individualmente. Mas isso aqui fala, como ele vai demonstrar na sequência, isso inclui falar de tudo que Deus vem fazendo para o seu povo desde outras gerações. Então é muito importante isso, né, cantar e falar de todas as maneiras possíveis, falar das grandes obras que Deus tem feito. Essa palavra no versículo 10, gloriai-vos, a gente às vezes associa muito assim, né, gloriar no Senhor. Às vezes é bom a gente trocar por uma palavra mais comum, né, mais do nosso dia a dia, né? Isso aqui é a gente basicamente se gabar de Deus, né? Esse aqui, assim, é ter orgulho. Nosso Deus, ele fez, assim, eu não vou ter orgulho da minha vida, dos meus feitos, eu vou ter vergonha dos meus feitos, mas nós podemos ter orgulho, não naquele orgulho assim, né, o Deus dos evangélicos é melhor do que o Deus dos tradicionais, dos católicos, ou do, né, assim, aquela coisa assim de superioridade, mas o Deus, que é o único Deus, que é o grande Deus, nós podemos ter orgulho daquilo que ele fez, né? Então isso deve encher o nosso coração. Deus quer que a gente cante, que a gente conte, que a gente fale das coisas que ele fez. Então é ter orgulho do que Deus fez, nosso coração começa a se animar, porque ele fala assim, versículo 10, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Quer dizer, quanto mais você começa a falar das grandezas de Deus, mais você também se alegra, porque esse Deus que fez tantas coisas grandiosas em outras épocas ou nos nossos dias, é o Deus com quem nós estamos conversando, o Deus que nós estamos adorando. Então, esse é o primeiro aspecto aqui, né, que podemos dizer que vai mais ou menos, vai até o versículo 11, né? Versículo 14, desculpe, do 8 até o versículo 14 ele está falando, não, desculpe, até o versículo 12, 8 a 12 ele está falando de ações de graças e das grandes coisas que Deus fez. A partir do versículo 13, ele começa a falar especificamente do povo de Israel e da história. Isso é uma coisa assim que você encontra no Velho Testamento, no Novo Testamento, o povo de Deus é um povo que conhece sua história. Eu sei que nem todo mundo vai pegar livro de história da igreja, ou mesmo que vai, nem todo mundo vai ter um conhecimento tão completo, né, de estudar mesmo, mas as coisas básicas, Estevão no Novo Testamento, aquele diácono Estevão, que foi o primeiro mártir, na hora que ele ia ser apedrejado, ele deu uma lição de história de Israel para todos aqueles sacerdotes, aqueles entendidos que estavam ali ouvindo, né? Ele pôde falar da história. E você pode notar isso com todos aqueles que oravam, todos aqueles que falavam na Bíblia, eles conheciam a história. Nós não somos um povo, né, que, tudo bem, assim, nós fazemos parte de uma denominação, podemos saber alguma coisa da história, a Igreja do Nazareno começou em tal época, mas nós fazemos parte de algo muito maior do que a Igreja do Nazareno, amém, irmãos? Nós temos uma história que volta para o dia de Pentecostes e que volta para Abraão, para Davi, para Moisés. Nós temos uma história e nós temos que saber um pouco disso, e Deus, não que ele precise ouvir o nosso relato da história, mas nos salmos, nos cânticos, nas orações, as pessoas falavam da história, porque fazia parte. Nós estamos clamando a Deus, nós estamos pedindo a Deus, nós estamos suplicando a Deus por algo que Ele quer fazer, não baseado assim, hoje, eu quero isso, alguma coisa assim só de hoje. Eu tô pedindo a Deus, eu estou buscando a Deus como uma grande parte de uma grande linhagem. Eu faço parte dessa linhagem, eu faço parte, irmãos, você também. Nós precisamos reconhecer isso. Então ele começa: vós, versículo 13, semente de Israel, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Então ele estava falando nessa época especificamente do povo de Israel, mas hoje nós fazemos parte de uma coisa bem maior, a igreja, que tem a sequência, mas mesmo assim nós temos que nos fundamentar nas alianças. E olha, isso é uma coisa que traz muita segurança. Quando você busca Deus, Deus não é um Deus que tem assim, sabe, aquelas mudanças assim, hoje eu quero fazer isso, né? Os tiranos, os ditadores, assim, você nunca sabe o que esperar deles, porque dependendo do humor, dependendo da, né, assim, não vamos fazer mais isso, vamos mudar. Deus não, Deus é eterno, ele faz alianças, ele não muda. Então olha como ele enfatiza isso, versículo 15, a palavra, não, lembrai-vos perpetuamente da sua aliança. Ele não está falando para Deus lembrar, está falando para o povo lembrar. Lembrai-vos da sua aliança e da palavra que prescreveu para quantas gerações? Para mil gerações. Quer dizer, não vai parar nunca, né? Então aqui ele vai se fundamentando nas promessas. Ele fala aqui, não vamos tomar tempo aqui, mas ele fala sobre a terra de Canaã, que foi dada como herança. Veja que Davi, ele está na terra, está tudo certo, não é que está fora da terra, mas ele está cantando a Deus, porque tudo isso faz parte de um propósito. Meus irmãos, nós fomos salvos, nós fomos resgatados do mundo, não para começar uma coisa nova. Nós vamos entrar numa sequência que Deus já vem trazendo, por isso que nós estamos estudando a Bíblia, para entender o que, que Deus vem fazendo nos séculos passados, e para entender o que, que Deus quer fazer conosco. Ele falou assim, Deus deu a terra de Canaã, eles eram peregrinos, eram poucos em número. Ele vai contando a história, uma parte da história, para dizer, Deus tinha um propósito, Deus trouxe o povo para Israel e ele quer fazer alguma coisa. Então, a segunda parte é o fundamento das alianças, o fundamento da história, o fundamento do caráter de Deus, tá certo? Então, aqui vai até o versículo 22, né? Do versículo 13 até o versículo 2, ele está falando sobre isso e mostrando como Deus foi fiel, como tem uma história, como tem um propósito. Aí, a partir do versículo 23, ele começa a falar, porque até aqui ele está falando sobre o propósito de Deus com o seu povo Israel. Mas tem um grande, Deus começou com Abraão, Deus começou com o povinho, Deus está trabalhando conosco. A gente sabe que há muitas multidões na face da terra, bilhões e bilhões de pessoas que não conhecem a Deus. Então você começa a pensar, não, mas Deus, as únicas pessoas que Deus interessa na terra somos nós, a igreja. Deus quer a gente, não é, irmãos? Deus quer a gente, é só nós. Então cuidado, porque Israel também se perdeu nisso aí. Deus começou com o povo, só com Israel, sim, mas Deus nunca perde de vista. E Davi aqui no cântico, ele fala assim, bom, agora falamos sobre as alianças, falamos sobre Deus com seu povo, seu propósito, mas agora vamos falar sobre Deus que quer toda a terra. Olha aí, versículo 23, cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. 24, proclamai entre as nações. Versículo 28, tributai ao Senhor, ó famílias das nações. Então aqui ele começa a falar da grandeza de Deus, mas do propósito de Deus para todas as nações. Deus tem um propósito para toda a terra. Nem todas as pessoas serão salvas, mas Deus quer anunciar os feitos dele. Deus quer que a coisa saia de Israel, não só nesse povo escolhido, mas que saia para fora, que alcance, que Deus seja conhecido. Aí ele fala sobre Deus ser superior aos outros deuses, né? Irmãos, não é, o mundo gostaria, preste bem atenção que eu vou falar, porque isso é muito atual. Naquele tempo também, se Israel, povo judeu, se eles falassem, nosso Deus é diferente, a gente não tem uma imagem para ele, ele é um só, né? Os outros povos tinham muitos deuses, nós temos um só, e a gente não tem uma imagem. Meio estranho, a religião meio esquisita, mas é deles, né? Mas os judeus não falavam assim. O mundo, sabe o que o mundo quer ouvir? Nós temos o nosso Deus, né? Os filisteus, por exemplo, os babilônios, os egípcios, nós temos a nossa religião, os nossos deuses, vocês têm a sua religião, tudo bem, né? Vocês têm a sua terra, vocês têm o seu local e nós temos o nosso. Mas os judeus, que eram inspirados por Deus, eles não falavam assim, eles falavam assim, o nosso Deus é o único Deus que existe. Esses deuses que vocês têm não existem. Sabe aqui no versículo, onde que está? Versículo 26. Todos os deuses das nações são ídolos. Eu não comparei as traduções em português, mas eu vi que essa palavra ídolos, ele também significa nada. Vaidade, por causa disso que é traduzido como vaidade. Assim, é coisa vazia. Não existe, isso é bobagem, é lenda, é mentira, não existe. Então, aí o negócio pega, não é verdade? Porque se você, assim, você tem sua religião, eu tenho a minha, né? Hoje em dia é a mesma coisa. Se você andar, ou se você estiver no seu trabalho, onde você com os parentes, onde quer que você esteja, e as pessoas falam assim, como que você faz? A gente faz isso muitas vezes da maneira errada. Ou a gente fala assim, não, eu sou assim, vocês façam como quiserem. Eu sigo. Ah, eles falam assim, você tem uma religião, você não pode fazer isso, você não pode beber, você não pode dançar, você não pode. Né? Você tem o seu jeito, né? Nós temos o nosso. Mas a partir do momento que a gente começa a falar, que tem que saber como falar, porque a gente pode falar isso na atitude totalmente errada. Né? O nosso Deus é o único Deus. Não tem, a Bíblia diz, só tem um caminho para o Pai, através de Jesus Cristo, não é? Um caminho, não tem muitos caminhos. Hoje o mundo está muito aborrecido com as religiões radicais, como o islamismo, que querem matar, mas eles começam a incluir o cristianismo radical na mesma classe, e o cristianismo vai ser perseguido nos últimos dias, porque o cristianismo não vai dizer todas as religiões são boas, compreendem? Todas as religiões são boas, é tudo certo, eu sigo a Deus do meu jeito, você segue a Deus do seu. Não, essa visão, né, é um grande assunto, né, que eu não posso entrar nisso agora, mas esse salmo, ele está dizendo assim, grande é o Senhor, versículo 25, ele é mais temível do que todos os deuses, ele é o único, ele, aí, essa parte aqui, vai, podemos dizer que vai até, tributar ao Senhor, famílias até 29, até o versículo 29, né? Tributai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes, vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Mas ele falou de todas as nações, de toda a terra. Aí no versículo 30, começa a falar assim, trema diante dele toda a terra. Aqui a sequência que Deus, esse Deus que está acima de todos, esse Deus que é o único Deus verdadeiro, esse Deus vai julgar a terra. É esta mensagem que a gente conhece muito pouco, nem para nossas vidas, muito menos para como a gente compartilhar isso no mundo. Existe uma grande mensagem que eles tinham já nessa época, mas devia ser muito mais a nossa hoje, que Deus vai voltar para julgar toda a terra. Está chegando o dia do acerto de contas, o dia do juízo final. Então, do versículo 30 em diante, ele fala do juiz, de Deus como juiz. Olha como ele fala, né? Versículo 31. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Você pode não estar percebendo, você pode não estar vendo. Muitas coisas não estão acontecendo hoje, de acordo com isso, né? Mas Deus está falando que ele vem, que ele reina, ele já reina, e aí brama e o mar, isso aqui tudo, né, as árvores do bosque estão cantando, o dia do juízo final é um dia terrível para quem não está certo com Deus, mas o dia da vinda de Jesus, que ele vai estabelecer o reino, é um dia de alegria, porque ele vai renovar a criação, né, as árvores vão cantar, já imaginaram isso? Será que isso é só poético ou tem mesmo, será que tem algum jeito que os nossos olhos, algumas pessoas já tiveram experiências assim, sabe, de começar a enxergar. Francisco de Assis era um homem que ele falava com os passarinhos, ele via a natureza, o vento, né? Não era só expressão poética, havia alguma coisa, eles tinham um pequeno vislumbre. Mas no reino de Deus, né, tem várias passagens, os profetas falam assim que as montanhas vão saltar, né? Já pensou que coisa, montanha saltando, né? As árvores batendo palmas, a criação, né, toda a criação vai começar a jubilar-se, vai ser, né, a Bíblia fala que a criação está aguardando a libertação. Essa criação carregada com os resultados da poluição do homem, da destruição, né? A gente não pode deixar assim, porque a gente pode falar assim, não, que destrua esse mundo, Deus vai renovar tudo. Não, nós temos que ser responsáveis agora, né? Nós como cristãos devemos ser responsáveis, não poluir, né? Lutar, mas a nossa esperança, é difícil a gente manter esse equilíbrio. O cristão, ele deve ser uma pessoa consciente, ele deve ser uma pessoa que mantém dentro do possível, não destrói a natureza. Nós não devemos ser pessoas, ah, esse mundo vai ser destruído mesmo, pode acabar com o resto, não tem problema. Mas por outro lado, a nossa esperança, sinceramente, irmãos, eu gostaria, né, a gente geralmente, os que defendem a ecologia e tudo, fazem, vamos deixar um mundo melhor para nossos filhos, para os nossos netos. Eu acho que nós devemos fazer o possível, a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Mas eu, sinceramente, eu não espero que, se Jesus não voltar, que meus filhos, que meus netos vão ter um mundo melhor, mais limpo. Pode ser em alguns lugares, né? Alguns países conseguem limpar os rios, se o Brasil conseguir, ótimo, mas o mundo em geral vai piorar. A gente sabe que a nossa esperança, a esperança do mundo é na volta de Jesus, amém? Entendeu o equilíbrio? Nós cuidamos, nós somos responsáveis, nós não devemos ser vistos com pessoas que nem se importam com esse mundo que tem aqui, mas a nossa esperança é a renovação do mundo que Jesus vai fazer quando ele voltar. Ele vai renovar tudo, não vai ser maravilhoso? A gente não faz ideia, irmãos, pode acreditar, essas coisinhas que a gente tem aqui são pequeninhas janelinhas, só para a gente ter uma noção, mas que ele vai fazer uma coisa tremenda. Então, versículo 33 termina assim: cantarão as árvores dos bosques, cantarão de júbilo perante o Senhor, pois ele vem a julgar a terra. Então, o final é esse juízo de Deus, que tem também com renovação. E aí, versículo 34, rendei graças ao Senhor, porque ele é bom. E a última parte, que é esse pedido. E aqui que eu queria que vocês observassem, por favor. Clamai, salva-nos, ó Deus da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações. Olha só, Davi, no tempo dele, ele não estava sendo oprimido por outras nações. Mas ele tem um pedido, esse aqui é um cântico contínuo, porque os judeus, constantemente, eles eram perseguidos, muitas vezes por causa dos seus próprios pecados. Mas os judeus foram continuamente perseguidos por outras nações. O próprio inimigo sempre tentou destruir Israel, porque Israel seria o instrumento de trazer Jesus para a terra. Agora que Jesus já veio, Deus ainda tem alguma coisa para fazer através de Israel, mas através de nós como igreja. Se o plano de Deus fosse completo, Jesus já teria voltado. Então tem alguma coisa, não é salva-nos porque, ó Deus, que vida difícil, a gente tem tanta opressão, mas ele fala assim, salva-nos, ajunta-nos e livra-nos das nações para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Então todo o salmo é uma visão daquilo que Deus começou a fazer com o seu povo, daquilo que Deus vai fazer para reinar sobre toda a terra. E o nosso pedido se insere nesse contexto de dizer, Deus, como o Senhor tem um grande plano, como o Senhor quer redimir a terra, como o Senhor quer fazer uma nova criação, um reino maravilhoso, então Senhor, salva-nos, traz o teu povo. Sabe, isso aqui é uma palavra profética, porque no tempo de Davi, ele não conhecia ainda, ele nem sabia o que ia acontecer com os judeus, mas os judeus foram espalhados por todas as nações. E no século passado, Deus fez ressurgir a nação de Israel, trazendo judeus de todas as nações do mundo. Isso é uma figura do que Deus quer fazer com a igreja. Deus quer trazer todos os seus filhos, de onde quer que eles estejam, e quer juntar e nos livrar das nações para formar um povo para o seu louvor. Amém? Então, essa é a visão. É a visão, olha que coisa, o cântico, não é, esse aqui não foi assim um corinho, ó Deus, eu te louvo, estou feliz, eu quero, né, assim, não é uma coisa assim simples. Isso aqui, não estou desprezando, um corinho, pode ser, Jesus, eu te amo, é uma coisa tremenda. Mas existem cânticos como esse aqui que são cânticos proféticos, cânticos que declaram o nome de Deus, o louvor a Deus, a adoração a Deus, é algo tremendo. e tem muito conteúdo, né? Então eu queria que vocês tivessem esse, né, esse pequeno gosto do que é o conteúdo dos salmos que Davi mandava cantar na frente da arca. Amém? Então, infelizmente, não vai dar tempo da gente começar essa folha que vocês pegaram, né? Isso aqui vai ficar para domingo que vem. Mas esse aqui é realmente um grande conteúdo que Deus colocou na boca de Davi e que ele ensinou a todos os seus, aqueles que estavam no ministério de louvor, Asaf e os irmãos. Tudo isso que ele estava colocando não era uma coisa vazia, sem conteúdo. Eles estavam cantando diante de Deus com uma visão daquilo que Deus já tinha feito e daquilo que Deus ainda quer fazer. Que Deus abra os nossos olhos, que nós possamos entender a nossa posição dentro do povo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, isso que nós lemos aconteceu há 3.000 anos. Ó Deus, que coisa tremenda que depois de 3 milênios a Tua palavra continua viva e atual e nós podemos aprender com Davi, com os músicos, o que o Senhor quer ouvir, qual é a música que agrada aos Teus ouvidos. Senhor, ajuda-nos a buscar, ajuda-nos a nos aprofundar, ajuda-nos a meditar, ajuda-nos a conhecer mais os Teus caminhos, que nós também, inicialmente usando as palavras deles, mas depois tendo palavras que possam brotar do nosso próprio coração, que nós também possamos falar contigo a respeito dos Teus grandes feitos. Ó Deus, que esse povo que o Senhor quer, que dê testemunho, que seja uma testemunha Tua na terra, ó Deus, dá-nos a atitude certa, que outra vez, ó Deus, Tu tenhas um povo que exalta o Teu nome acima de todos os deuses, ainda que isso cause perseguição, mas ó Deus, que nós sejamos fiéis a Ti, que o Senhor possa aperfeiçoar o louvor nos nossos corações e que a Tua arca possa realmente ter um lugar central na nossa vida como Teu povo. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Deus abençoe a todos na presença dele.